Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com o Pense Verde, que tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde de hoje vai passar correndo, sabe por quê? A gente tem dicas para você economizar energia em casa. Claro que o seu bolso agradece. E também nós vamos falar sobre uma iniciativa de uma empresa caxiense que está criando embalagens biodegradáveis para empresas que trabalham aí com alimentos. A primeira iniciativa deles foi um pote de sorvete. E agora serão criados também alguns produtos para delivery, aquela comida que é entregue em casa ou pegue e leve. Tudo isso, muito mais, informações super especiais, um programa preparado para você. Vem comigo, com Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Mais uma vez, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui na tua Rádio Fátima. Este é o Pense Verde, que tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Como anunciado anteriormente, a gente vai falar para você sobre uma iniciativa da Orquídea Alimentos, uma empresa de Caxias do Sul que está investindo na criação de embalagens biodegradáveis. O lançamento da vez foi um pote de sorvete biodegradável, mas a empresa já trabalha em outros produtos, como por exemplo, ainda este ano deve ser lançado uma embalagem para delivery, que se decompõe em poucos dias. Esse bate-papo foi do nosso colega Fernando Levinsky, que recebeu os representantes da Orquídea e conta agora pra gente sobre essa iniciativa. Fernando.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Provavelmente você que foi na sorveteria nos últimos dias, talvez tenha reparado numa diferença. Tomei sorvete, eu acho que foi no domingo. E eu encontrei ali um pote biodegradável ali para servir no buffet de sorvete. Aquilo me chamou muito a atenção e fui atrás dessa história, porque de fato é uma história muito bacana, muito boa, é um excelente exemplo. É a Orquídea Alimentos lançando um pote biodegradável de sorvete. Para entender um pouco mais sobre essa iniciativa, eu tenho o prazer de conversar com a Sandra Mantes Vaz, ela que é a gerente de produtos da Orquídea. Sandra, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda ao Temática.
Bom dia, tudo certinho?
Tudo bem. Sandra, como é que surgiu essa ideia de fazer um pote biodegradável lá dentro da Orquídea?
A Orquídea, ela tem bastante preocupação, né? Um dos propósitos da Orquídea é pensar no futuro e já há alguns anos a empresa tem estudado formas mais ecológicas de tratar o farelo de trigo, né? A fibra de trigo, que é derivada do processo da obtenção da farinha de trigo dentro da empresa.
Uhum. E aí se encontrou nesse produto específico da produção da farinha de trigo uma possibilidade de uma embalagem.
Exatamente. Então, o farelo de trigo, que tem características bem fibrosas, resistentes, né? Então, fazendo esses estudos, a gente percebeu que fazer utensílios, vamos dizer assim, derivados do trigo, né? Seria bem interessante dentro dessa questão ecológica que hoje em dia é tão importante na sociedade.
Muito bacana. Em quanto tempo a Orquídea estudou, planejou para poder desenvolver esse primeiro produto?
Olha, a gente está estudando já tem acho que um pouco mais de 2 anos da onde surgiu a ideia até conseguir construir o protótipo, as condições do processo para poder fazer o utensílio, uhum. para que ele tenha resistência, que ele fosse adequado para esse primeiro uso que a gente desenvolveu, que é como pote de sorvete, né?
Ou seja, um produto que não pode absorver umidade, por exemplo, para não desmanchar.
Exatamente. Ele não pode nem adquirir umidade, ele não pode mofar, ele não pode proliferar bactérias, ele tem que ser seguro para ser consumido também, ele tem que ter segurança alimentar, então tem que ter resistência também, e ele não pode desmanchar, então são várias características que ele tem que ter para que ele seja adequado, né? Então, por isso, tanto tempo de estudando...
Muito interessante. A gente falava aqui um pouco antes de entrar no ar, a quantidade dessa fibra de trigo que era derivada da produção da farinha era simplesmente descartada até então, Sandra, dentro da orquídea?
É, na verdade, assim, tem um uso, né, como alimentação animal, principalmente, mas dentro do conceito da economia circular, né, e poder oferecer, né, para opções ao plástico, né, que hoje em dia é um problema na sociedade, é que veio toda essa ideia de agregar valor dentro do conceito de economia circular, que hoje em dia a gente tem estudado usos, né, diferentes e úteis para aqueles materiais que, no fato, são resíduos, né, dos processos.
Entendi. Esse produto biodegradável, ele é produzido inteiramente dentro da empresa?
Inteiramente dentro da empresa. Então, derivado do processo da moagem do trigo. Uhum. Então, ele já, dentro da empresa mesmo, com todas as condições de segurança alimentar, ele é feito lá mesmo. Ele é produzido lá mesmo.
Bem interessante. E nesse primeiro momento é esse pote de sorvete, mas você já falou, outros produtos devem surgir ao longo dos próximos tempos.
Exatamente, porque os usos são múltiplos, né? São vários. Então, a gente tem estudado e a gente tem recebido várias ideias também, quando as pessoas veem que tem uma possibilidade de usar. Um próximo uso que a gente está estudando é no delivery, né? Para fazer os potes com tampa, né? Uhum. Para o delivery, que hoje em dia uns são papéis, outros são mesmo plástico.
Ou até o alumínio, né?
Exato. Exato. E o interessante do material é que em 30, 45 dias ele é reincorporado
ao meio ambiente,
exatamente. Então ele não tem impacto, né? Ele tem um impacto positivo, na verdade, sim. Porque você usa e depois você descarta no lixo orgânico, então ele é 100% absorvido.
E está tudo bem, né, fazer esse descarte
Exatamente.
É, porque até eu conversava aqui com a Sandra antes da gente entrar no ar, e eu acho que era uma coisa que honestamente eu não sabia, e com certeza muitas pessoas que nos acompanham não sabem. Por exemplo, o descarte do plástico pelo próprio descarte. Não pode se descartar um plástico sujo, tem que ser feito uma lavagem, uma higienização, porque por vezes as pessoas descartam e acham que estão fazendo o correto, descartando no reciclável, mas se a embalagem está suja, não é da maneira adequada, né? Isso é um ponto que, por vezes, talvez inviabilize um pouco a reciclagem de uma maneira mais adequada dentro da...
Exatamente. E, claro, o processo de reciclagem, ele ainda não é muito bem estabelecido, vamos dizer, no Brasil, né? Uhum. Então, apesar dele existir, a gente tem os números que 20% no máximo dos produtos em geral, né, plásticos, são reciclados, mesmo que a gente coloque para reciclar. Uhum. Então, de fato, a gente substituindo, né, a gente pode... E hoje em dia, nos próprios plásticos, eles têm feito vários estudos também para melhorar essa questão de biodegradabilidade. Já tem vários materiais que já também usam esse tipo de tecnologia, né?
Dentro dos alimentos, dos produtos que são beneficiados na orquídea, há outras possibilidades de embalagens além da fibra do trigo, Sandra? Ou é a mais adequada hoje, diante do que vocês têm dentro da indústria?
Esse foi a nossa foi o primeiro, né? Sim. Que, assim, estava mais óbvio, vamos dizer assim. Mas dentro de todos os resíduos gerados dentro da empresa, tem um estudo, né? Dentro dessa equipe de sustentabilidade que existe dentro da empresa, de fato buscar essas alternativas para tudo que a gente gera lá. E seriam alternativas sustentáveis, né? Mais ecológicas.
Entendi. É, isso aí, porque aprendendo sempre um pouquinho, todo dia a gente, como surgiu da fibra do trigo, outras possibilidades que vocês têm lá
Exatamente.
Dentro podem ser úteis também.
Com certeza.
Muito legal. A Sandra já falou aí que em breve teremos o pote de delivery. Inicialmente, o planejamento é trabalhar em parcerias, começando com sorveterias, depois restaurantes. Qual é o futuro dessa possibilidade que tu enxerga, Sandra, nesse trabalho que a Orquídea está fazendo aqui dentro de Caxias?
Olha, a gente vê múltiplas frentes, vamos dizer assim, né? E como eu já comentei, a gente vai evoluindo nessa questão dos usos. Hoje a gente não vê limite, essa é a verdade. A gente tem estudado e a gente tem até feito protótipos, né, de várias possibilidades diferentes, e a gente está super aberto aí a qualquer sugestão até que o pessoal tenha aí para liga lá no SAC e fala, olha, tem uma sugestão para quem sabe usar esse mesmo olha processo. Aí. Então a gente está super assim à disposição para essas ideias aí que o pessoal possa. A gente vê que não só plástico, mas todas essas que a gente vê que é de difícil, né, reciclagem ou que precisam ser recicladas, elas poderiam ser substituídas. Claro, o material tem suas limitações em relação até a própria umidade, né? Alimentos úmidos, não que eles absorvam umidade, mas Sim. assim, alimentos úmidos, claro, ele dentro de algumas horas ele vai se desmanchando, vamos
Isso,
dizer assim.
Isso, precisa ficar bem definido então, qual é o limite.
Exatamente, mas assim, produtos secos até, né, sei lá, às vezes a gente pensa, ah, por que não pode uma embalagem de sapato, de repente, né, uma caixa de sapato, Sim. ué, por que não?
Por que não, exato.
Então são estudos, né, que com certeza a gente vai ampliando aí essa... E as ideias, né, do isopor a gente vai buscar, com certeza.
A embalagem de delivery deve sair ainda esse ano ou o Sandro ainda não tem uma data?
Olha, para teste, sim.
Para teste.
A gente já tem até alguns que a gente já está, né, em fase de teste e provavelmente sim. Se não, fim desse ano, comecinho do próximo ano, a gente já vai encontrar elas por aí também.
Muito legal. Eu estava lembrando aqui, tem a empresa de delivery. Acho que aqui em Caxias do Sul ainda não é usado. O iFood já tem uma embalagem de mandioca. É uma outra
Isso,
possibilidade também.
Exatamente.
Vocês se inspiraram em outras ideias, outros produtos que você, pela tua expertise profissional, Sandra, sabe que há empresas usando outros tipos de fibras?
Sim.
Tipo o quê, por exemplo?
Então, bom, o papel é uma fibra, né, também. A mandioca tem esse aqui né, que é feito da fibra de mandioca. Cana de açúcar, a gente vê também a fibra da cana. Que o pessoal também tem usado. Eu acho que basicamente são esses... E misturas, né? Às vezes o pessoal mistura uma com a outra, a mandioca com a fibra da cana-de-açúcar. Então, a gente vê que... Mas são poucas empresas ainda e, claro, essas tecnologias ainda não são tão baratas, vamos dizer assim.
Isso era uma dúvida. Obviamente, tu não precisa falar em números, mas precisou ser feito um investimento considerável dentro da empresa para que essa produção de potes fosse iniciada?
Sempre tem um investimento, né? E hoje a gente sabe que pelo preço, que ainda não é tão competitivo. Todos os materiais, não só esse do pote ecológico, mas todos os materiais que são com esse apelo sustentável, eles têm um preço ainda mais caro do que o original. Então, isso é uma barreira, né, a que ele seja 100% disseminado, né, a questão do custo. Então, o estudo do processo também continua para que a gente consiga fazer com que ele seja bem mais acessível ao consumidor.
Foi um trabalho desenvolvido por quantas pessoas?
Olha, é uma equipe, assim, diria de umas... de 10 a 15 pessoas, sabe? Gente de processo, gente da área comercial, pessoas, né? Claro, a direção da empresa. Uhum. Então, são muitas cabeças ali, pessoal da área técnica, qualidade, P&D, quer dizer, todo mundo, marketing, todo mundo ali da equipe envolvido para poder fazer um produto
diferente como esse.
Exatamente.
Muito legal, muito bacana. Sandra, eu quero agradecer, foi um papo legal, acho que a gente conscientiza, agora começa a esquentar, a turma vai mais para o buffet de sorvete, então se viu ali um potezinho, ele tem um tomzinho marrom, me lembrou um pouco a cor da, quando era criança, o vaso de xaxim das plantas, assim, uh-huh. aquele
tom marrom. É, um marronzinho.
Um marronzinho, então se você viu um potezinho marrom num canto ali, opta por ele, você vai poder curtir o seu sorvete numa boa, e ainda ajudar o meio ambiente. Sandra, valeu, parabéns a você, à equipe, à Orquídea, e a gente fica no aguardo aí das novidades. A gente sabe que a próxima é a embalagem do delivery do restaurante, e claro, outras tantas que devem surgir.
Com certeza. Muito obrigada aí pelo convite, né, pela oportunidade de poder divulgar aí essa iniciativa que é tão bonita, tão, sabe, necessária, né, hoje em dia. Então, muito obrigada aí por tudo.
O prazer foi...
Obrigada ao colega Fernando Levinsky, falando então sobre essa iniciativa da Orquídea Alimentos, que já colocou no mercado potes de sorvete biodegradáveis. E claro, né, sempre que tivermos essa opção de escolher produtos mais ecologicamente corretos, digamos assim, vamos dar prioridade e alternativa para esses produtos. Vale a gente ficar atento para fazer boas escolhas e escolher sempre produtos mais saudáveis, não só pra gente, né, pra nossa alimentação, mas como também saudáveis para o meio ambiente, no caso esses que vão se decompor mais rápido na natureza. Falando em natureza, está chegando por aqui o Afonso Murad, o nosso amigo da terra, que hoje traz pra gente dicas, essa você vai adorar, dicas para economizar energia, Afonso.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Murad.
Amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Nós estávamos conversando outro dia sobre a situação trágica que o nosso país está vivendo, de falta de chuva e, com isso, falta de água para as represas hidrelétricas e aumento da tarifa da eletricidade. Eu estou lendo aqui uma reportagem da Letícia Fontes no jornal O Tempo, e eu queria ler algumas partes do que ela diz e comentar. Ela diz, sim, que com a bandeira tarifária da escassez hídrica quase 50% mais caro que o patamar 2 da bandeira vermelha, economizar energia tornou-se fundamental, não só para evitar um possível apagão, mas também para fugir da conta caríssima no fim do mês. Segundo o IBGE, a energia elétrica já acumula alta de 21% nos últimos 12 meses. E você que está me ouvindo deve estar percebendo isso. No início desse mês, o governo anunciou um novo aumento na bandeira tarifária, com a taxa de escassez hídrica, ou seja, falta d'água, que acrescenta R$ 14,00 para cada 100 kWh. Para não se assustar com o valor da conta, o consumidor precisa repensar alguns hábitos e equilibrar o orçamento. Para quem está na dúvida se poderá usar o forno elétrico, tem muita gente que usa, além do forno elétrico, o forno de micro-ondas, ou tem gente que tem aquele air fryer que esquenta o ar quente que circula, que esquenta, cozinha, substitui a fritura. É importante fazer as contas para ver se esse aparelho por hora podem ser aposentados ou tirar uma licença e a gente usar o gás. Ah, mas o gás também não está barato. Não está, não. Olha só, como é que isso é sério? Aquele aparelho, que eu não sei se você conhece, que chama air fryer, se você utiliza 30 minutos esse aparelho, 5 dias por semana, vai ter um aumento de R$ 22,00 na sua conta. Hã? E aí, então, vai depender do tempo que você utiliza. Ah, mas eu tenho um micro-ondas da minha casa que eu uso para descongelar o alimento. Se você usa um seu aparelho pouco tempo, o impacto é pequeno. Mas se você usa 10, 15, 20 minutos, meia hora, aí você vai sentir no bolso o que significa isso. A Letícia Fontes lembra, por exemplo, que é importante desligar aparelhos da tomada quando eles não estiverem sendo usados. Apagar as luzes que você não precisa. Tem gente que adora deixar as lâmpadas acesas na casa e consome eletricidade. Embora hoje em dia aquelas lâmpadas LED, elas consomem pouca energia, mas consome energia. E é uma dica para você, se aí na sua casa ainda tem aquelas lâmpadas antigas, amarelas, que são com filamento, que esquentam, vai arrumando um dinheirinho para substituir por lâmpadas LED. E vou dar uma dica para você ainda, há lâmpadas LED amarelas, que são melhores para a nossa saúde, para os nossos olhos, do que aquelas brancas. Então, substitui as lâmpadas que consomem muita eletricidade. Outra dica importante, gente, é o chuveiro, né? O chuveiro elétrico tradicional, ele, naquela posição de inverno, ele consome muita eletricidade. Como é que a gente faz isso? Se já está mais quente, muda o controle do chuveiro para uma temperatura mais amena. E principalmente, não fique muito tempo cantando no chuveiro, deixando a água cair e o dinheiro saindo do seu bolso. Então, gente, isso aqui é importante. Tem gente que tem percebido a importância disso, de reduzir o consumo de eletricidade, usar menos equipamentos que consomem uma quantidade de energia enorme. É isso aí, vamos fazer a nossa parte para que não haja um apagão de eletricidade, para que o nosso consumo de eletricidade, que é um bem comum, seja estendido a todas as pessoas. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Passou voando o nosso Pense Verde de hoje, já chegou ao fim, mas eu deixo o convite para você. No próximo sábado, a partir do 12:20, estaremos de volta aqui na nossa programação, trazendo para você mais informações sobre a preservação do meio ambiente. Falando em meio ambiente, em ecologia, eu preciso lembrar para você que segunda-feira, dia 4 de outubro, é Dia Mundial dos Animais, Dia da Ecologia, Dia de São Francisco de Assis. E a gente convida você a vir até a tua Rádio Fátima, no estacionamento da rádio, a partir das 4 horas da tarde. A gente vai realizar o drive-thru de bênção aos animais. Você pode trazer o teu pet, pode trazer também uma planta, quem sabe, já que São Francisco é irmão de todas as criaturas, pode trazer uma planta que você tem aí na sua casa para ser abençoada também neste dia especial. Portanto, na segunda-feira, entre 4 e 6 da tarde, a gente estende um pouquinho mais. A gente espera você para a bênção dos animais. E você que vem para a bênção e que pode trazer uma doação de alimento ou de produto de higiene e limpeza, venha conosco, que será um prazer receber a tua doação, que será encaminhada ao Asilo Santa Isabel, tá bom? Para você, um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!